3 terremotos e um ciclone em menos de uma semana. Eventos traumáticos que se somam a um cenário de crises ininterruptas de um país que há pouco mais de um mês teve o presidente assassinado dentro da própria casa. Além dos tremores mortais, o Haiti sofre com a instabilidade política, com a pobreza extrema, com a crise sanitária e com a violência nas ruas. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 19 de agosto de 2021, dia em que o Brasil se prepara para enviar um avião com ajuda humanitária ao Haiti. A previsão é ajudar o país caribenho com medicamentos e uma equipe de bombeiros em uma aeronave que deve partir no fim de semana. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os bombeiros brasileiros que vão compor a equipe são peritos em busca e resgate em estruturas urbanas colapsadas. A pasta também disse que o Ministério da Saúde doou kits de medicamentos e insumos para assistência da população haitiana.
O Brasil já teve relações estreitas com o Haiti durante os 13 anos em que comandou a MINUSTAH, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, que durou entre 2004 e 2017. A MINUSTAH foi criada pelas Nações Unidas para debelar a ação de grupos armados organizados e estabilizar o Haiti, ou tentar estabilizar. Pela missão da ONU, passaram mais de 37 mil militares brasileiros, incluindo generais que, a partir de 2019, viriam a assumir grande protagonismo na política brasileira com o governo do presidente Jair Bolsonaro. É o caso do general da reserva Augusto Heleno, que foi o primeiro comandante da MINUSTAH e, atualmente, é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional.
A missão humanitária atende um pedido de ajuda do governo haitiano depois que um terremoto de magnitude 7.2 atingiu o país caribenho no sábado, dia 14 de agosto. O abalo foi seguido de outros fenômenos que contribuíram para a devastação da nação insular.
É um momento de rampir de solidariedade, mas solidariedade estrutural. Não vamos querer ir de qualquer jeito, não vamos coordenar a ajuda para que...
Esse que você ouviu é o primeiro-ministro haitiano Ariel Henry. Ele pede assistência e solidariedade ao país. País que no domingo, dia 15, dia seguinte ao primeiro terremoto, sofreu um novo tremor, dessa vez de magnitude 5.9, que causou mais destruição. Já na segunda-feira, dia 16, o Haiti foi atingido por um ciclone tropical, o ciclone Grace, responsável por chuvas torrenciais e enchentes. A tempestade dificultou a já difícil situação dos haitianos, impossibilitando o acesso ao resgate e destruindo complexos que tinham sido erguidos para abrigar os desalojados pelos terremotos.
2 dias depois do início da tempestade, na noite de quarta-feira, dia 18, o país sofreu um novo abalo sísmico. Apesar de ter magnitude 4.8, ou seja, ser menor do que os outros 2 terremotos que atingiram o Haiti no fim de semana, ele também contribuiu para a devastação do país.
Com o novo terremoto, o número de mortos subiu para 2.189. 12 mil pessoas se feriram e outras 32 são consideradas desaparecidas. Segundo as autoridades, cerca de 3 mil edificações foram destruídas e mais de 5 mil foram danificadas.
A situação deixou no limite os hospitais e estradas por onde são transportados suprimentos vitais para as vítimas. Na costa sul do Haiti, na região de Lescaye, que foi uma das mais afetadas, os necrotérios estão superlotados e com corpos amontoados.
O Haiti tem um longo histórico de tremores mortais porque ele está localizado entre placas tectônicas em movimento. Os abalos não são os mais fortes do mundo, mas a situação no país caribenho é agravada pelas construções, que não foram pensadas para resistir aos terremotos e são, na sua maioria, de concreto e alvenaria.
Quando os sismos atingiram o Haiti, o país ainda tentava se recuperar das consequências de um outro terremoto, um tremor de magnitude 7 que em 2010 matou cerca de 230 mil pessoas, derrubou prédios, deixou muitos desabrigados e culminou em crises política, humanitária e de segurança. No mesmo ano, uma epidemia de cólera atingiu o país e matou cerca de 9 mil pessoas.
Antes dos desastres naturais que atingiram o país na última semana, algumas regiões do Haiti já sofriam com a fome e os serviços de saúde já estavam sobrecarregados em função da Covid-19. Rupturas políticas e catástrofes naturais são recorrentes. A expectativa de vida no país é de 63 anos, Quase metade da população maior de 15 anos é analfabeta e vive com menos de 3 dólares ao dia. Isso de acordo com o programa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
O Haiti foi o primeiro país do continente americano a proclamar sua independência em 1804, mas os conflitos políticos marcaram o país, assim como ditaduras violentas, entre as quais aquelas comandadas por François Duvalier, chamado Papa Doc, e em seguida do filho dele, Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc, entre 1950 e 1980. O Haiti só veio a ter sua primeira eleição democrática em 1990.
O país vive uma prolongada situação de instabilidade com mandatos presidenciais interrompidos e eleições contestadas. O cenário é agravado por protestos de rua, repressão policial e presença militar estrangeira intermitente. Tudo isso somado à extrema pobreza e à violência de grupos armados organizados, agravada por recorrentes desastres naturais e, mais recentemente, pela pandemia de Covid-19. O Haiti é um dos 5 países do mundo onde nenhuma dose da vacina contra o novo coronavírus foi aplicada até julho de 2021.
A nação caribenha também enfrenta uma crise sociopolítica que foi agravada no dia 7 de julho, quando o então presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi morto a tiros dentro de casa. Segundo a polícia, mais de 40 pessoas já foram presas pelo crime. Além disso, as forças de segurança do país emitiram notificações de busca contra outras pessoas suspeitas de terem participado do assassinato. Entre elas, um juiz do Tribunal de Cassação, o mais alto órgão judicial do país, um ex-senador e um empresário.
O Moïse era um presidente contestado. Ele governava por decreto desde outubro de 2019, quando as eleições legislativas foram canceladas. Governo e oposição divergiam sobre qual deveria ser a data do fim do mandato de Moïse. Antes de morrer, ele tentava aprovar uma reforma constitucional que criaria o direito de reeleições presidenciais ilimitadas.
Quase 2 semanas após o assassinato de Moïse, o neurocirurgião e ex-ministro do interior do Haiti, Ariel Henry, que a gente ouviu pedindo ajuda no início desse episódio do Durma, foi nomeado como novo primeiro-ministro do país. Henry tinha sido indicado para o cargo de ministro pelo próprio Moïse 2 dias antes de sua morte, mas a nomeação oficial não tinha sido formalizada. Por ora, o país continua sem presidente.
Em meio às tensões políticas brasileiras, os agentes de mercado financeiro não acreditam que 2022 será um bom ano para a economia. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, por que esses agentes de mercado estão pessimistas para 2022? E o que evidencia esse pessimismo?
Bom, aconteceu ontem uma reunião entre diretores do Banco Central e mais de 40 analistas de diferentes instituições do mercado financeiro. Por mais que tenha sido uma reunião fechada, a gente sabe por informações que saíram na imprensa que nesse encontro esses agentes do mercado expressaram uma preocupação muito grande com a questão fiscal. Ou seja, existe um temor de que o governo do Jair Bolsonaro vai subir os gastos além da conta em 2022, que é um ano eleitoral, e que isso vai acabar comprometendo a capacidade que o governo tem de honrar os seus compromissos da dívida pública. E o temor é também que isso acabe levando a uma espiral negativa na economia brasileira inteira, com aumento da inflação, juros mais altos, uma economia que não consegue crescer e por aí vai. Essa preocupação ela não é só uma coisa de discurso, ela aparece também em alguns indicadores. Então, a gente tem visto desde junho, mais ou menos, uma piora nas projeções para o crescimento em 2022, uma piora nas expectativas de inflação e também o entendimento de que os juros vão subir bastante até o final de 2021. A gente também pode citar o Risco Brasil, que é um índice de risco criado pelo banco americano JP Morgan, que também cresceu nesse período, assim como os juros futuros, que geralmente são um bom termômetro sobre o que o mercado espera para os próximos anos. Isso sem falar na Bolsa de Valores, que vem caindo, e no dólar, que também vem aumentando nesses últimos quase 3 meses.
E Marcelo, de onde vem esse temor de que o governo aumente demais os seus gastos?
Basicamente, existe uma preocupação de que o governo acabe gastando mais, pensando justamente nas eleições de 2022. Então, essa tentativa de reeleger o Bolsonaro acabaria ficando acima da responsabilidade fiscal na lista das prioridades do governo. Nesse sentido, a PEC dos precatórios, que foi apresentada pelo governo no começo do mês, acaba contribuindo para esse temor no mercado. Então, resumindo, os precatórios são as dívidas judiciais do governo e a conta dessas dívidas em 2022 está muito mais alta do que o governo estava esperando originalmente. E aí pode ser que os precatórios consumam todo o espaço que o governo tinha imaginado que ia ter no orçamento de 2022 para novos gastos, principalmente o Auxílio Brasil, que é um programa que substitui o Bolsa Família e que é visto pelo Bolsonaro como um componente importante nessa busca pela reeleição. A PEC dos precatórios tenta liberar espaço para o Auxílio Brasil, propondo o parcelamento dessas dívidas. Ou seja, o governo quer adiar esses pagamentos e aproveitar para passar parte dos precatórios por fora do teto de gastos, que é uma das principais regras fiscais que o governo tem que obedecer. Essa ideia, ela é muito mal vista no mercado, tanto que tem gente dizendo que é calote, contabilidade criativa ou até pedalada. A gente pode dizer que essa situação com os precatórios e com o Auxílio Brasil está ajudando a alimentar essa preocupação toda dos agentes de mercado com a questão fiscal brasileira.
O texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Protestos voltaram a tomar as ruas do Afeganistão nessa quinta-feira, dia 19, e foram de novo violentamente reprimidos pelo Talibã. O repórter especial João Paulo Charlot fala sobre o grupo que voltou a controlar o país.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. Pelo segundo dia seguido, manifestantes saíram às ruas de Cabul, a capital do Afeganistão, hoje, quinta-feira, para protestar contra o Talibã. Tem relatos aí de manifestantes mortos a tiros por combatentes do grupo armado, que desde a tomada de Cabul no dia 15, reivindicam sua volta ao poder. A imprensa internacional, assim como diversos governos do mundo, estão observando o que acontece no Afeganistão para tentar entender quem é esse Talibã que está de novo no poder. É o mesmo grupo terrorista sanguinário que controlou o país entre 96 e 2001? Ou é um novo grupo capaz de jogar o jogo da política e das relações internacionais? Eu conversei por telefone hoje cedo com Amina Khan, que é diretora da divisão que cuida de Afeganistão, Oriente Médio e África no Centro de Estudos Estratégicos de Islamabad, no Paquistão. A Amina trabalha com o Afeganistão há quase 20 anos e conhece bem o que acontece por lá. Uma frase dela foi muito marcante nessa entrevista. Ela disse: é preciso dar uma chance ao Talibã, porque não tem alternativa. A frase parece ser bem realista. Muita gente ainda está presa na discussão sobre como as coisas poderiam ter sido se não fossem como são. Bom, o fato é que as coisas são como são e o Talibã tomou o poder. Alguns países têm uma abordagem prática para essa questão. China, Rússia, Paquistão e Turquia já estão trabalhando com o Talibã como interlocutor local, sem deixar de falar também com outros grupos afegãos. Os Estados Unidos fizeram isso na chamada negociação de Doha com Donald Trump em 2019. Foram eles que trouxeram o Talibã para a mesa de negociações em primeiro lugar. Mas com a retirada, parecem querer se livrar totalmente do problema, que é um problema que, como sabem chineses, russos, paquistaneses e turcos, não vai desaparecer. É preciso trabalhar com ele. A questão é se o Talibã mudou. Para saber sobre isso, eu conversei com Adriana Carranca, jornalista brasileira que esteve 3 vezes no Afeganistão, escreve muito sobre o assunto. Ela me contou como era a situação das mulheres e das meninas no país antes, durante e depois do domínio do Talibã. A situação era medieval. Adriana está atenta às promessas de mudança que foram feitas pelo grupo, mas mantém um otimismo cético sobre se essas mudanças são para valer. As duas entrevistas vão ser publicadas nos próximos dias no Nexo Jornal.
O envio brasileiro de ajuda ao Haiti, assim como a crise do país caribenho, passando pelo pessimismo do mercado para 2022 no Brasil e terminando com a situação atual do Talibã no Afeganistão, Durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana.